Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você, muito obrigada pela sua sintonia, Rádio USP 93,7 FM. Abraço uma Carreira de hoje, recebendo especialistas para falar da carreira de odontologia na USP e também da Feira de Profissões. Programa que é reprisado, esse abraço que você vai ouvir hoje, ele é reprisado no domingo, às 4 horas da tarde, aqui no nosso DAIO 93,7 FM. E no sábado, às 13 horas, também o programa Abraço uma Carreira é veiculado pelos nossos parceiros na Rádio UEL, a Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina. E aqui a quem a gente faz os agradecimentos, ao diretor Osmani Costa. Na nossa equipe, Thales Almeida, Márcio Ortiz, Benê Ribeiro, a Rita Silva fazendo nosso atendimento de ouvinte pelo 999503319. Temos aqui hoje também o apoio dos jornalistas Michel Sitnik, obrigada Michel, e ainda o Elcio Silva, parceiríssimos aqui da Universidade de São Paulo. Direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. E eu vou apresentar para você aqui as pessoas que estão comigo hoje aqui, os convidados desse programa. Hoje aqui, apresentação, Miriam Ramos, microfone sendo ajeitado. Ai, Thales, o que aconteceu? Ah, aconteceu algo estranho, mas tudo bem, vai. Depois a gente resolve. Vamos lá. Prazer em receber a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado. Ela é professora Cida, né, que todos chamam. Ela estudou na universidade em 1981, depois ela vai corrigir se é isso mesmo, pela Faculdade de Odontologia de Bauru, na Universidade de São Paulo. Ainda titulou-se como mestre, como doutora em odontopediatria, também lá em Bauru, na USP Bauru. Residência em odontopediatria no Hospital de Reabilitação Crânio-Facial Centrinho, que ela vai também falar um pouquinho. E atuou como odontopediatra, atualmente é professora da disciplina de odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru e, além de pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Professora, muito obrigada por você ter vindo, uma agenda super movimentada, né? Ainda conseguiu vir aqui para responder os alunos e falar dessa carreira, falar dos seus projetos.
Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP, a nossa rádio, afinal de contas é com ela que eu acordo todos os dias. E é uma satisfação poder estar aqui e falar um pouquinho da nossa profissão, que é a odontologia e a nossa especialidade, que é a odontopediatria, e também dos projetos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo.
Obrigada, professora. Temos aqui também a honra de receber pela primeira vez a professora Ana Estela Haddad. Ela é graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora também em ciências odontológicas, livre docente pela USP, professora associada do Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, orientadora de pós-graduação e muitos outros projetos. Muito obrigada, professora Estela, você ter vindo aqui também.
Oi, Miriam, professora Cidinha, um grande prazer estar aqui, assim como a professora Cidinha, eu também começo o dia ouvindo a Rádio USP, queria parabenizar vocês pela excelente programação, extremamente qualificada, uma honra, um prazer estar aqui com vocês.
Bacana. Bem, e a gente aqui, sempre apresentando os programas, os ouvintes, os jovens estudantes perguntando sobre as carreiras, e hoje a gente já vai começar perguntando para a professora Cida, quando que a professora decidiu estudar odontologia?
Bom, eu decidi exatamente nesse momento que você fica nesse limbo de, olha, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, e praticamente eu acho que dentre as decisões que o jovem tem que tomar na vida dele, é uma das mais importantes. Quer dizer, praticamente quando você decide a sua carreira, você pauta o resto da sua vida. Hoje talvez não seja mais assim, porque há uma abertura maior para várias outras oportunidades, mas lá nos idos dos anos 70, do final dos anos 70, que foi quando eu entrei na Universidade de São Paulo, eu na realidade fiz dois vestibulares, para medicina e para odonto. Mas eu via o meu dentista, né, andando de MP Laffer na época, que era o carro emblemático. E eu falei, quer saber, medicina, e eu via o meu médico lá correndo para baixo e para cima, o médico que tratava da minha família, falei, eu vou ser dentista, porque eu vou trabalhar menos, vou ganhar bem, né? E mal sabia eu que qualquer profissão que você escolher, o dinheiro vem em segundo plano. Porque se você faz aquilo que você gosta, que você quer, naturalmente o dinheiro vai ser uma consequência, ou seja, o seu sucesso financeiro vai ser consequência disso. E não me arrependo, fui para Bauru, não consegui entrar na FAUSP, porque na época era, você podia fazer as opções, fiz FAUSP diurno, FAUSP noturno, Bauru e Ribeirão, e pela minha classificação eu acabei indo para Bauru. Na época pensei em abandonar, porque imagina, 40 anos atrás, Bauru, eu estava acostumada com São Paulo, morando com o pai e com a mãe, todo o conforto, vou para uma pensão. Mas eu acho que foi algo que, eu que acredito bastante em Deus, colocou na minha vida, e tudo que eu sou e tenho, né, hoje, eu devo a tudo que eu vivi em Bauru, dentro da Universidade de São Paulo, dentro da Faculdade de Teologia de Bauru, e as pessoas que eu conheci nesse contexto. Então eu imagino que foi uma feliz entrada, e me sinto muito orgulhosa de ser egressa da Faculdade de Teologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, e principalmente da Universidade de São Paulo.
Muito legal, né, saber dessas histórias, justamente quando um jovem está em São Paulo, ou quando está no interior e vem para São Paulo, ou vice-versa, que tem essa questão emocional, a vida diferente. Você falou, né, professora, sair do conforto da casa dos meus pais, uma coisa complicada. Você teve esse problemas quando você estudou lá, teve vontade de voltar, problema assim de estrutura emocional mesmo?
Essa é uma atenção que a atual gestão reitoral tem dado, inclusive com o escritório de acolhimento aos estudantes, né? É um momento bastante crítico. E claro que naquele momento, há 40 anos atrás, nossa geração, aquela geração que o pai falava, está falado. Hoje isso mudou, não é? E esses conflitos acabam sendo conflitos da família, quer dizer, o indivíduo jovem que não está se acertando na sua universidade, no seu curso, e muitas vezes, se ele tem uma família para lhe dar guarida, ajuda também. Mas às vezes, se ele não tem, isso vira um complicador, e por isso que a universidade está fazendo a sua parte com aí o escritório de acolhimento dos estudantes. Eu acho muito importante isso, a preocupação que todos nós temos enquanto pais, enquanto professores, não é? E eu tenho certeza que nós teremos muito sucesso com esse escritório no acolhimento desses estudantes. Então, passei sim momentos, cheguei a prestar propaganda e marketing, passei. No fim, eu pensava em não acostumar em Bauru naquela época e queria voltar para São Paulo. Mas a minha mãe, querida mãe, né, falou, não, filho, olha, você é jovem, eu tinha 18 anos, termina a odontologia, depois se você quiser fazer propaganda e marketing, você faz. E mal sabia ela que depois, no segundo ano, tudo mudou. Eu já estava envolvida com centro acadêmico, atlética e várias coisas, e construí toda a minha vida em Bauru. E como eu disse, sou bem agradecida a Deus por isso e as pessoas que me fizeram estar lá, no caso, como eu estou falando aqui, a minha mãe.
Maravilha. Professora Estela, como que foi a sua escolha da odontologia? Teve alguma influência familiar? Foi uma coisa que você mesmo descobriu?
Estava aqui ouvindo a professora Cidinha e estava justamente puxando pela memória, né? Esses processos que às vezes levam em conta aspectos tão diversos e em diferentes momentos. Às vezes alguma situação marcante na sua infância. Eu lembrei da minha odontopediatra, né? Que me atendia quando eu era criança. Ela falava o tempo todo e ela me prendia pela atenção. Enquanto isso eu nem percebia o tratamento, a anestesia, e aquilo ia acontecendo. Então essa eu acho que foi uma primeira influência. Depois, quando eu estava no ensino médio, eu fiz a escolha área de biológicas, porque eu achava bonito e tal, embora a minha facilidade maior, assim, muito automática, fosse a humanas. Então, eu cheguei a pensar em direito, cheguei a pensar nas biológicas, comecei pela medicina. E aí, um pouco como a professora Cidinha também, o que me pegou foi, gente, como é que eu vou dar plantão? Eu não consigo varar uma noite em claro, eu tinha uma enxaqueca muito assim, pesada, e eu falava, não vou dar conta, né? Mas eu queria estar na área da saúde, e dessa forma, um pouco com essas questões, eu acabei optando pela odontologia. Mas a gente entra muito, pode até idealizar alguma coisa, mas para quem não tem, ou não tinha os pais ou alguém muito próximo na família dentista, era só conhecia a odontologia como paciente, é um mundo completamente novo e a gente sabe pouco do que vai encontrar pela frente. Então, por isso que eu acho que hoje esses programas como USP Profissões, como algumas atividades que a gente vem desenvolvendo, experimentando ciência, levando os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, para abrir um pouco e conhecer as carreiras, é super importante, porque quanto mais ele vê e abre, mais ele pode escolher com conhecimento, né?
Bacana. Antes da Rita trazer para a gente a primeira pergunta do Eduardo César, que é ouvinte já, que já está mandando estudante, que está mandando já pergunta para nós, eu queria saber da professora Estela, como que foi o estudo em São Paulo, porque aqui foi muito legal, o Michel Sitnik sugeriu as duas professoras, porque um estudou em São Paulo, a outra em Bauru, né? Então eu queria saber se há diferença nos dois cursos, professora Estela.
Olha, eu acho que tem uma diferença do ponto de vista pessoal, isso que a professora Cidinha falou, que você com 17 anos está acostumado na casa dos pais e de repente você sai de casa, aí você tem que lidar com todas as questões domésticas e com um desafio novo de estar não só do estudo e de tudo que vem pela frente, porque a passagem do ensino médio para a faculdade, ela significa uma ruptura e uma passagem, né, para um mundo adulto e em que as responsabilidades são muito maiores. E também as questões domésticas de gerenciar uma casa ou onde você mora. E eu não passei, eu continuei na casa dos meus pais, né, eu já morava em São Paulo. Então, tanto que eu prestei pouca coisa fora de São Paulo, não estava muito no meu radar ainda sair de casa. Então, esse aspecto para mim foi mais fácil, eu só tive que enfrentar mesmo o aspecto de estar na faculdade, de passar para a faculdade. Então, acho que foi um pouco mais fácil.
Sim. Com relação ao curso, professora, tem alguma diferença básica do curso em Bauru e em São Paulo?
Eu acho apenas que é a vida, na época ainda, mais bucólica de viver em Bauru. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de dia a dia, né? Eu fiquei poucos... No primeiro ano da escola em Bauru, eu vim quase todos os finais de semana para São Paulo. Então, não ficava lá... O único fim de semana que eu fiquei para estudar, que era já um final de semestre, num domingo a gente queria tomar um lanche à tarde. Qual não foi a minha surpresa que... À tarde, em Bauru, num domingo, não tinha um lugar para você comprar sequer uma coxinha.
Olha só.
Então, quer dizer, hoje, falar isso hoje parece uma aberração, mas era a realidade de Bauru. Sábado não abria supermercado. Então, você compra até sexta, ou você vai ter que comprar o que você quiser numa padaria mais próxima, que fecha também. Não abriria, a padaria abria domingo até o meio-dia, por exemplo. Enfim, são... situações que você vai vivendo fora aqui. Mas, por outro lado, você começa a fazer um círculo de amigos e o interior tem essa característica de acolhimento. Então, praticamente já no segundo ano de Bauru, no segundo mês que eu estava em Bauru, já tinha aquela amiga da cidade que a mãe chamava a gente para almoçar, vez ou outra. Às vezes via que a gente tava chateado, saudade de casa. E não tinha facilidades como celular. Então, eu lembro que tinha que comprar ficha de orelhão. Então, quando eu vinha fim de semana, minha mãe dava uma porta-moeda, exatamente, cheia de ficha de orelhão. Muitos jovens estão nos ouvindo agora vão saber, o que, que é isso, orelhão?
Eu trabalhei na Telesp.
Era um telefone público. Você precisava acionar para poder falar com... E tinha um problema naquela época, às vezes não tinha linha. Então, você esperava dar linha para poder falar.
E a ficha interurbana era mais curta ainda.
Nossa,
urbano era 3 minutos.
E assim, e pensar que depois a gente trabalhava com tanta agilidade, eu fazia parte, como eu disse, do centro acadêmico. E nós, numa época, levamos o Ivan Lins para um show em Bauru. E eu fiz toda a negociação num orelhão.
Olha!
Né? Com o empresário dele. Então, quer dizer, nós vamos nos adaptando. E eu digo que depois... Então, no primeiro ano, eu vim todos os finais de semana embora. No segundo ano, minha mãe precisava me chamar para voltar para cá. Porque aí você já começa a viver a vida de repúblicas. E conviver na escola. Bauru era uma escola pequena, na época só tinha o curso de odontologia, depois, muito depois veio a fone e agora mais recente a medicina. Então nós éramos 200 estudantes, a maioria de fora, que era o perfil do vestibular. Então isso fez com que nós éramos muito unidos e fim de semana acaba um indo na república do outro, enfim, estudávamos juntos todos. E é uma vida nesse aspecto diferente, porque, como a Anicela falou muito bem, ela vivia a vida dela com a família. Lá não, a nossa família para associar os nossos colegas da faculdade.
Integração maior, né?
Gostoso lembrar desse tempo, né?
Muito bom.
Nossa,
muito bom.
Que delícia a gente aprendendo para se formar e ser um profissional e hoje chegar como professora, professora que orienta pós-graduação, professora que tem projetos, é pró-reitora. É incrível, né? Muito legal. Vamos lá. Perguntas, Rita Silva, chegando aí, os estudantes, alunos que mandaram as perguntas para a gente. Vamos lá, Rita.
Boa tarde, professora Estela, professora Cida. A primeira pergunta vem da Zilda Alves, ela tem 16 anos e reside em Itaquera. Professora Cida, como é o vestibular para quem quer fazer odonto? E quanto custa o curso?
Olha, eu agradeço a sua pergunta e fico muito assim... Infelizmente, a grande maioria da população desconhece que a USP é um ensino totalmente gratuito, por isso que nós, eu, tanto a Ana Estela e todos nós aqui, trabalhamos muito para que isso seja preservado, é um benefício para a sociedade. E tenho certeza que o vestibular para odonto você faz pela FUVEST, as inscrições provavelmente se abrirão na semana que vem, e você faz a opção odontologia. Ao contrário do que quando foi na minha época, hoje você tem que saber onde você quer fazer. Ou São Paulo, ou Bauru. São três opções de odonto. São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. Então aí você vai ver dentro da sua realidade, conversar com seus pais. Às vezes alguns querem o desafio de realmente morar fora de casa. E agora eu vou puxar a sardinha para o meu... Para minha brasa, né? Bauru tem uma condição de vida bastante, não é tão violenta. Nós ainda temos lá uma certa facilidade para ter acolhimento com moradia estudantil. Claro que você vai passar por uma avaliação socioeconômica, mas sem dúvida alguma, eu acho que tanto São Paulo, como Bauru, como Ribeirão, em termos de profissão, você se tornar uma profissional muito qualificada e. Já divulgando aqui que um ranking foi recentemente divulgado das universidades mundialmente classificadas, entre elas Harvard e Universidade de Michigan. As odontologias da USP foram consideradas os melhores cursos do mundo. Então a gente se sente muito orgulhoso em poder oferecer um ensino de altíssima qualidade, que não fica nada a dever para Harvard, para Michigan, e totalmente gratuito para você. Então vem para a USP.
Perfeito, espetacular. Acho que vale a pena complementar
gratuita,
também.
Gratuita, né? Isso que é interessante
que
a gente debater.
Hoje a
né?
gente já tem, para ingresso, uma cota para quem vem de escola pública.
Bem né? lembrado, bem lembrado.
Então, tem uma reserva de vagas, mantida a questão das notas, dos méritos, mas é uma reserva para quem é oriundo da escola pública, né? É a mesma coisa que acontece também no Enem. A FUVEST, você tem acesso à USP e o Enem... Você tem acesso também à USP, numa proporção menor, mas também a outros cursos do resto do Brasil, né?
Bacana. Rita, mais perguntas, né?
Sim, agora é para a professora Estela. O Eduardo César tem 20 anos. Disse que não sabia que existia odontopediatria. Ele quer saber que se tem uma boa oportunidade de trabalho e quer saber o que é odontopediatria.
Ótimo, e coincidentemente aqui, eu e a professora Cidinha, além de dentistas, compartilhamos a especialidade, porque somos ambas odontopediatras. Então, Eduardo, a odontopediatria é, dentro da odontologia, a especialidade que atende a criança. Na verdade, o bebê, a criança e o adolescente. O adolescente também é atendido pelo odontopediatra até os 19, 18 ou 21 anos, há controvérsias, né? Mas enfim, até atingir a idade adulta. Então, a gente trabalha fortemente com a questão de promoção da saúde, de prevenção. A gente utiliza procedimentos, procura trabalhar de forma ultraconservadora. A gente até fala que os dentes, na verdade, são um patrimônio biológico que a gente tem. Então, pensando que a gente deve ficar com a dentição a vida toda, de preferência, antigamente se perdia os dentes porque ia se fazendo tratamentos restauradores cada vez mais invasivos e quanto maior o tratamento, menos tempo ele vai durar, por melhor e mais habilidoso que seja o dentista, porque nenhum material substitui tão bem quanto o nosso próprio, né, organismo, então, e a natureza, né? Então, a gente trabalha muito com a questão de promoção e prevenção. A gente é responsável pela primeira vez, né? Primeira vez a gente nunca esquece. Então, o odontopediatra tem que fazer a gestão comportamental da criança, fazer com que o primeiro atendimento seja uma experiência positiva, porque se for, a gente também vai cuidar da nossa saúde bucal de uma maneira positiva, né? Então é isso, a especialidade que atende os bebês, as crianças e os adolescentes.
Que bacana, né? Bebês, olha só, imagina um bebezinho, você
isso, isso abre pauta para um próximo programa, tá?
Isso, já tá, só combinar a data. Vamos lá, o programa também tem música. O que que a professora Cida escolheu pra gente abrir o programa, professora?
Olha, eu, como eu disse, eu sou eclética, acho que a música, ela é bastante, é uma, eu sou pró-reitora de cultura e extensão, acho que a música, ela une as pessoas e ela tem uma coisa importante, ela aciona um ponto do seu cérebro que é a memória. Então, desde muito tempo eu sou fã do Lulu Santos, então gostaria de escutar Toda Forma de Amor.
Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.